muito boa tarde pra vocês, iniciando mais um Sinta-se Bem. Eu sou Olga Goulart e neste horário a gente conversa sobre saúde e bem-estar. E o tema de hoje é tão atual, mas tão atual. Vamos falar de dependência em tecnologia. A doutora Amanda Marinello é a nossa convidada, ela é psiquiátrica. E olha, e muito além daquele íconezinho, né, que é chamado WhatsApp, aquele íconezinho verdinho que tá no nosso celular. Roubar o nosso tempo, grande parte do nosso tempo, né, o dia inteiro, ainda tem muitas outras coisas. E essa situação saiu do lugar comum e está parando nos consultórios psiquiátricos, nos consultórios dos psicólogos. E o assunto é muito sério. Vamos conversar sobre isso? Eu espero a sua participação. Vamos aí anotar os nossos canais.
7, 1, 3, 4, 8, 6, 3, 2, 0, 1. Rádio Sociedade da Bahia. O WhatsApp da Rádio Sociedade, 71 99289-2732.
Sociedadeonline.com.
Pois é, ó, só nesse recadinho que a gente deu ali, a gente deu telefone, o WhatsApp e demos também o nosso portal. E tirando isso, gente, tem muitas outras formas de comunicação. Internet é um mundo de possibilidades. Agora nós temos que ligar o nosso filtro e lembrar também que tem vida real, e lembrar que tem família, lembrar que tem trabalho, que temos os nossos afazeres. E quando a gente perde a medida dessas coisas, é hora da gente parar e conversar sobre a situação, não é? Muito prazer em recebê-la aqui em nossos estúdios. Amanda, tudo bem?
Tudo bem, obrigada.
Pois é, Amanda, eu tô chocada, assim, são 100 milhões de usuários no Brasil, né? Eu tô me referindo aí só ao WhatsApp. Você se lembra que recentemente aí, né? O WhatsApp ficou suspenso por um dia, as pessoas enlouqueceram, começaram a baixar outros aplicativos. Fato é que ninguém consegue mais ficar sem essa ferramenta. Tudo bem, ok. Como eu falei, nós temos outras coisas, né, que nos preocuparmos também. A nossa saúde, por exemplo, é uma delas e que tem sido afetada, né? Eu vi aí vários, eu li muitas coisas, tem vários hospitais de referência, inclusive em São Paulo, já com unidades específicas para tratar essas pessoas com dependência em tecnologia, não é isso?
Exatamente. Em São Paulo, por exemplo, na USP já existe um ambulatório que trata dependência da internet, de tecnologia, porque quando nós falamos de tecnologia, é extensível para qualquer dispositivo eletrônico, celular, tablet, não só a internet. E nos próprios consultórios de psicólogos e psiquiatras já existe essa queixa de pessoas que não conseguem realmente desligarem, ficam sempre conectadas ocupando grande parte do seu tempo com o uso, né, de internet e de outros dispositivos eletrônicos.
Pois é. Bom, inevitavelmente é uma forma de comunicação, né, dentre outras coisas, essas ferramentas todas é uma forma de comunicação extremamente eficiente. Agora nós precisamos, como tudo na vida, ligar o nosso filtro e não incorrer, né, nem ficarmos muito alheios a tudo isso que acontece, porque isso seria você não acompanhar a evolução dos tempos e tampouco ficar demasiado refém dessas tecnologias todas, né? A gente precisa achar o meio termo, achar o equilíbrio, e parece que até mesmo nesse laboratório do Hospital das Clínicas, eles chamam isso como um vício, como outro qualquer, um vício de droga, por exemplo, onde a abstinência da tecnologia causa sintomas bastante importantes, né? Quais são esses sintomas?
Então, a analogia com o usuário que é dependente de substâncias psicoativas é interessante pelo seguinte: quando o usuário se vê privado da cocaína ou do crack, por exemplo, ele apresenta sintomas de abstinência. Isso é análogo a pessoas que têm essa dependência da internet, celular ou tablet, por exemplo, justamente porque as pessoas que têm a dependência patológica, quando se veem privadas do uso do objeto, elas apresentam sintomas de abstinência, que seria irritabilidade, ansiedade, um sentimento realmente de perda que pode trazer prejuízos sérios à vida diária dessa pessoa, seja sua relação com a família, sua relação no trabalho. Então, se a pessoa apresenta sintomas quando não tem acesso a esse objeto, então a dependência é patológica.
Patológica. E aí, facilmente a pessoa entra num quadro de depressão ou mesmo de transtorno bipolar do humor, ou não?
Bom, geralmente, uma pessoa que apresenta dependência de tecnologia pode já apresentar esse transtorno de base, um transtorno depressivo, um transtorno ansioso. Ainda não está bem claro se uma dependência de internet pode levar a um transtorno psiquiátrico, mas o que se apresenta, o que os estudos geralmente mostram, é que pessoas que têm a tendência a ter um vício, uma dependência de tecnologia, pode já apresentar um transtorno de base, como déficit de atenção, transtorno bipolar do humor, transtorno depressivo, transtorno de ansiedade. Então, é por isso que é importante buscar ajuda.
A gente tem visto, inclusive, nas salas de aula mesmo, né, com o avanço da tecnologia, inevitavelmente, aquelas escolas que não acompanharem isso, também não vão conseguir prender a atenção do aluno, né, conquistar o aluno com maior participação em sala de aula, né, uma participação mais efetiva. Você considera isso muito importante ou você acha que os alunos, de um modo geral, estão indo muito raso nos assuntos, já que você encontra resumos muito prontos de tudo e você não tem que fazer uma pesquisa mais aprofundada?
Bom, eu acredito que as escolas têm que realmente introduzir, né, a tecnologia nas salas de aula, porque é uma realidade e é muito benéfica, justamente porque nós temos acesso a diversas informações, artigos atualizados, então é benéfico e pode ser utilizado em prol, sim, da educação. No entanto, é preciso estabelecer limites, por exemplo, enquanto o professor está dando aula, alguns alunos ficam no celular, então é necessário restringir algumas vezes o seu uso, mas não podemos deixar de lado os inúmeros benefícios que a tecnologia traz às nossas vidas.
Claro, indiscutivelmente, até mesmo nas empresas, nas escolas, de um modo geral, a tecnologia veio para ajudar e não tem como você fugir disso, né?
Exato.
É uma forma de comunicação extremamente eficiente e nós temos que saber filtrar, não é? Elegendo direitinho quais são os nossos interesses e tendo também discernimento, né? De filtrar aquilo que é de fato de boa procedência, uma informação de boa procedência, daquilo que não é. Tanto que isso já culmina aí num mercado em paralelo extremamente pulsante, né? Muitas empresas hoje se dedicam a isso, profissionais até da nossa área mesmo de jornalismo trabalham até em casa com essas ferramentas todas, porque é impossível você, por exemplo, como médica, passar o dia inteiro no seu consultório atendendo e fazendo o seu trabalho, pesquisando e atualizando-se, e ainda tem que chegar em casa e alimentar essas redes todas que as pessoas, os seus pacientes até cobram. Doutora, cadê a informação? Eu não estou vendo aqui no seu Instagram, não estou vendo na sua página, não estou vendo no Facebook, na fanpage, enfim. Como é que vocês médicos, né, têm lidado com isso? Vou ver o outro lado da moeda agora, né?
Bom, na minha área, que é a psiquiatria, eu geralmente disponibilizo, sim, meu telefone aos pacientes, o WhatsApp, inclusive, porque muitas vezes é necessário tirar alguma dúvida ou alguma medicação que eles estão usando, que pode estar causando algum efeito colateral. E se ele tem o meu celular disponível, tem o meu WhatsApp disponível para mandar alguma mensagem, tirar alguma dúvida, eu prefiro muito mais responder na hora do que deixar esse paciente com dúvidas, ansioso e sofrendo até me encontrar pessoalmente numa próxima consulta que pode demorar. Então, para mim, é muito, muito viável ter o WhatsApp disponível, o celular disponível para os pacientes.
Ainda mais em psiquiatria, né?
Exato.
Existem situações em que uma simples resposta do outro lado do seu psiquiatra já te tira de uma situação de pânico, assim, terrível, né, doutora? Bom, o uso da internet, inclusive, favoreceu muito encontros também, né? Tem aplicativos e mais aplicativos aí de encontros amorosos, de relacionamento, enfim. Eu ainda não entrei, nem pretendo entrar nessa celeuma, não, mas já é opção para muitas pessoas. É isso, sempre o critério é ligar o seu filtro e saber desligar também, porque nós precisamos de no mínimo 8 horas de sono, como nós já conversamos aqui, né, com especialistas em sono. Nós precisamos cuidar da nossa alimentação, nós precisamos trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, enfim. Se ficou difícil, se você utiliza-se dessas ferramentas todas como uma forma profissional, está na hora de você começar a delegar também antes que você adoeça. Como é que você recebe normalmente um paciente com essa queixa, doutora? Os pais normalmente é que observam isso e já procuram um consultório, porque além disso tudo que nós estamos falando aqui, ainda tem os joguinhos eletrônicos, né? Os campeonatos que são feitos através também desses joguinhos eletrônicos, através de alguns sites, né? Que promovem esses encontros, esses jogadores aí, são compulsivos também, não tem hora para parar.
Exatamente. Bom, no consultório, geralmente eu não recebo muito essa queixa específica. Dependência de internet, geralmente é um transtorno de base e nós identificamos esse uso compulsivo. No entanto, no espaço Nelson Pires, que é o lugar onde eu trabalho, já recebi um paciente que apresentava uma fobia social e ele não conseguia ter contato com as pessoas sem ser pela internet. Só que essa compulsão dele, essa dependência dele, já era uma forma de evitar o contato social, de diminuir a ansiedade evitando o contato social. Então, existia um transtorno de base que precisava ser tratado com o acompanhamento psiquiátrico e também com a terapia psicológica, a psicoterapia.
Bom, eu não sei como é que é, eu sei que na questão da droga, né, que é um assunto que a gente conversou mais ao longo dos anos sobre ele, essa situação agora é muito nova, a gente ainda não sabe. Mas com a droga, você primeiro afasta o paciente da utilização dessa droga, trata esse período de abstinência e depois, no caso da droga, ele não volta mais. No caso do uso da internet, dessas redes, isso vai ter que ser adaptado. Como é que vocês pretendem, doutora? Como é que os estudos apontam uma direção para um tratamento?
Essa pergunta é muito interessante pelo seguinte, porque nos Estados Unidos, pioneiro nas pesquisas em relação à dependência de tecnologia, eles têm até um protocolo no qual o paciente que tem a dependência de tecnologia fica 72 horas sem nenhum contato com qualquer tipo de tecnologia. No entanto, o objetivo do tratamento não é que o paciente pare de fazer o uso do celular ou da internet, mas sim que o seu uso seja mais limitado e saudável. Então, diferente da droga, onde o objetivo é cessar completamente o uso, na dependência tecnológica, não. O objetivo é fazer do uso abusivo, do uso que provoca prejuízo, trazer para o uso saudável.
Mas eu ainda vou insistir, no caso vamos citar aí os alcoólatras, né? Alcoólatras, da mesma maneira, depois o que se diz é que uma vez parando de beber, ele não pode mais experimentar bebida porque ele não vai ter a medida. Será que no caso da tecnologia chega talvez a esse extremo, doutora?
Não.
Acho que não, né?
Não, acredito que não, até porque hoje em dia, pela tecnologia fazer tanto parte da nossa vida, a pessoa ficar privada do seu uso pode ser até prejudicial. Então, na verdade, seria mais um uso controlado. Eu acredito que funcione. Na verdade, vem funcionando.
Bom, esse laboratório do Hospital das Clínicas, eu estava dando uma lida hoje, e os psiquiatras, eles recomendam, por exemplo, um tratamento em torno de 18 semanas, mais ou menos. Não é um tratamento muito longo, com dinâmicas de grupo, com reflexões, inclusive com a participação dos pais também, não é?
Sim, exatamente. A participação dos pais lá tem orientações, justamente porque, no caso de crianças e adolescentes, os pais têm que estar presentes, então eles têm um manual de orientação, das dinâmicas de grupo, porque o tratamento ele tem que ser associado, não só medicamentoso, mas também psicoterápico.
Mas vamos explorar mais isso, já está na hora de chamar o intervalo comercial. Segura aí que a gente já volta. São 5:15.
Sociedade FM 102,5 MHz.
Estamos juntos e misturados.
5:19.
Sinta-se bem com Olga Goulart. É pra você se cuidar.
Estamos de volta hoje no programa Sinta-se Bem. A doutora Amanda Marinello, psiquiatra, é a nossa convidada. Nós estamos identificando aqui alguns critérios, né, que ajudam a descobrir um quadro de dependência em tecnologia, já que o problema tem sido crescente, está tirando o sono aí de muitos pais, e baseado nas informações da doutora Amanda e na literatura que, embora muito recente, já começa a surgir, a gente precisa se orientar, não é? Se você está utilizando, né, a tecnologia psicologia em termos profissionais, é bom que você tenha uma equipe, é bom que você delegue também, porque são várias as formas de você manter-se conectado e, infelizmente, a vida real também exige um pouco da gente, não dá para ficar alheio. Doutora, quais são os primeiros sinais, assim, de que a pessoa já está se tornando um dependente?
Bom, isso é importante, até porque para que as pessoas saibam quando e como pedir ajuda. Então, aquele indivíduo que apresenta uma preocupação excessiva com a internet, que é aquela pessoa, por exemplo, que começa a utilizar, vou utilizar apenas meia hora da internet ou de qualquer outro dispositivo, e quando vê, já varou a madrugada, já está há horas lá fazendo uso. Aquela pessoa que reconhece o problema, que já tentou várias vezes parar ou diminuir o uso e não consegue. E a pessoa também começa a apresentar algum problema, algum impacto negativo em alguma esfera da sua vida, seja no relacionamento pessoal, no trabalho, na faculdade. Esses são sinais de alerta importantes. Além disso, lógico, como eu já falei, a privação do objeto causa algum sintoma, como irritabilidade ou labilidade emocional, ou algum sintoma físico, como cefaleia, dor de cabeça. Então, esses são sinais de alerta importantes e podem indicar a necessidade de buscar uma ajuda profissional.
Pois é. O Afonso mesmo está dizendo aqui: doutor, eu tenho 22 anos, eu fico no trabalho cerca de 8 a 9 horas por dia e conectado, porque eu trabalho no computador. E quando eu chego em casa, não consigo me desconectar. Ou estou na internet ou estou jogando videogame. Como é que eu faço para me desvencilhar disso?
Bom, Afonso, você como trabalha com o computador, isso aí é o seu trabalho, não há algo que você possa fazer, mas se você chega em casa, você precisa buscar se dedicar a outras atividades que não envolvam a tecnologia, já que isso está te incomodando. Por exemplo, ao invés de jogar videogame, por que não ir ao cinema? É claro que não há nenhuma restrição a fazer uso da tecnologia, mas deve ser limitada. Pela sua mensagem, eu vejo que você está se incomodando. Então, você precisa por você mesmo estabelecer limites. Se você não conseguir, ou se você notar que você está ficando ansioso, ou o seu humor está se modificando porque você está se privando dessas coisas, mesmo quando está em casa e não no trabalho, talvez seja necessário buscar uma ajuda.
Verdade. Alterações no humor também, né? Como a gente falou no início do programa, tem pessoas que ficam ali no seu mundinho, se desconecta com tudo e com todos da casa, você chega para dar um recado, a pessoa só faz um sinal de ok, mas nem ouviu o que você está dizendo. Isso já seria um sinal? Uma dona de casa, por exemplo, que a panela está lá queimando, a pia está transbordando de coisas para fazer e a pessoa não faz. Ou seja, deixar os seus afazeres mesmo, que nós todos, né, os temos, para poder mergulhar na internet, já seria um sinal também, né?
Com certeza, um sinal de alerta, porque nesse caso, nesses exemplos que você citou, esse indivíduo já apresenta um impacto negativo na sua vida. Deixar de fazer afazeres, sejam domésticos ou trabalho, ou deixar de interagir com pessoas da família, muitas vezes que moram na mesma casa. Então, é sim um sinal de alerta de que o uso da tecnologia está sendo nocivo à saúde.
Eu quero falar também do lado bom. Nós estamos falando aqui de excessos, todo excesso, né? Acaba tendo que ser resolvido às vezes no divã ou com medicamento, a depender da gravidade da situação, mas tem o lado bom da tecnologia também, não é? Você trabalhar, você envelhecer com aqueles cuidados todos que a gente fala aqui no programa, de boa alimentação, de atividade física, e treinar também a intelectualidade, ou seja, a internet te fornece uma imensidão de informações. Você manter-se também, não ficar completamente avesso à tecnologia, isso é extremamente positivo e faz com que a pessoa envelheça bem, não é? Ou seja, demore um pouco mais para envelhecer, digamos assim, mantenha a pessoa mais conectada com o mundo, com os avanços tecnológicos de um modo geral. Isso também é muito positivo, né? Eu acho que deve ser recomendação para idosos, inclusive, não?
Exatamente, eu acho que na vida de qualquer pessoa, não só idosos, a tecnologia nos traz benefícios inegáveis. Então, nós precisamos dela e os avanços tecnológicos têm se mostrado benéficos à saúde mesmo, à conveniência, à praticidade que traz também à nossa vida no dia a dia. Então, nós temos que nos precaver em relação aos excessos, Mas o uso saudável é altamente recomendado.
Pois é. Bom, isso é altamente recomendado, como eu falei, né? Até as atividades laborais, as pessoas que têm feito das ferramentas todas, dos aplicativos todos, uma forma de trabalho. Eu escutei, tem aí uma jornalista que falou conosco, que é Cris Mascarenhas. Vamos soltar aí o comentário dela para vocês entenderem como é que anda esse mercado também, né? Que é tão importante da gente também considerar.
Essa questão da dependência tecnológica, que é o lado mal, né, de todo esse processo de inovação. E que lado mal por quê? Reduz a qualidade de vida. Tudo aquilo que vai reduzir a nossa qualidade de vida é ruim, a gente tem que buscar afastar. Mas a tecnologia propicia algo além, que é uma aproximação das pessoas. Aí todo mundo vai dizer aproximação, cada um fica no seu notebook. Aproximação no sentido de você permitir encontrar pessoas que estão muito distantes de você fisicamente, né? Há um processo de aproximação, inclusive de profissionais com público-alvo. Vou dar um exemplo simples, né? Profissionais da área de saúde, né? Os profissionais da área de saúde são os mais procurados pelos veículos tradicionais no sentido de fornecer para o público informações necessárias para o dia a dia. Eles só tinham essa forma de conversar com seus pacientes ou conversar com o público em geral, que era via o rádio, ou TV, ou jornais impressos, e isso quando cabia na pauta. E é difícil encontrar um lugar na pauta porque a demanda é muito grande. Então, com as redes sociais, com as mídias digitais, ele pode falar diretamente para esse público. E aí o que é que acontece? Qual a consequência disso? À medida que ele fornece um conteúdo de qualidade para esse público, ele vira referência, ele fortalece o seu nome, e o seu nome vira meio que uma marca. Você procura um profissional, muitas vezes, por indicação, né? Eu quero ir a um dentista, eu peço alguém que me indique. Eu quero ir a um ginecologista, eu peço alguém que me indique. E quando você tem uma referência, né? Quando você tem alguém referendado por muitas pessoas, fica fácil você procurar aquele profissional. Porque, poxa, você tem tanta gente que segue esse profissional, você tem tanta gente que tem essa interação com ele, esse pode ser um bom profissional.
Pronto, tá vendo? Aí a gente mostra também um lado bom das coisas, porque tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. A gente recomenda muita hidratação, não é? Se, até as pessoas citam até 2-3 litros d'água por dia, ok. Até água demais em excesso faz mal, água de menos faz mal, água demais faz mal, né? Proteína demais faz mal, proteína de menos também faz mal, enfim, é a gente achar o meio termo. Bom, doutora, dos estudos que vocês realizam lá no espaço, né, no Nelson Pires, você cita aqui, estou fazendo uma pesca do material que você me enviou, umas 5 condições, né, 5 critérios propostos no estudo da Universidade de Pittsburgh. Eu queria que a gente comentasse um pouquinho com ele. Por exemplo, preocupação excessiva com a internet, necessidade de aumentar o tempo conectado para ter a mesma satisfação, fazer um esforço repetido para diminuir o tempo de uso, presença de irritabilidade ou depressão. Quando o uso é restringido, o indivíduo apresenta instabilidade emocional. E por aí vai. Vamos comentar sobre isso para a gente, quando falamos aqui de achar a medida, a gente realmente não perder a mão, né?
Isso, exatamente. Esses critérios são importantes porque norteiam o indivíduo para que ele pense: quando eu vou buscar ajuda? Quando esse uso está sendo tão nocivo a ponto de atrapalhar a minha vida? Então, essa preocupação excessiva e essa tentativa de parar e não conseguir, essa alteração do humor quando vê o uso do objeto restrito. Então, isso é muito importante. São sinais de alertas que devem ser considerados.
Pois é. Gente, nós estamos conversando com a Amanda. Ela é especialista, ela é psiquiatra e é especialista no assunto que nós estamos conversando hoje, que é dependência tecnológica, mesmo porque é um assunto muito novo dentro da psiquiatria e que várias universidades, como nós citamos aqui algumas, têm investido nesses estudos, até para fornecer mais subsídios para que estudem essa situação. Mas fato é que a utilização excessiva desses meios pode adoecer. Então não saia daí, nós vamos fazer uma pausinha para o intervalo comercial e voltamos já. São 5:29.
Rádio Sociedade da Bahia.
Duas sintonias com a mesma programação. Rádio Sociedade da Bahia.
Duas sintonias com a mesma programação.
5:35.
Sinta-se bem com Olga Goulart. É para você se cuidar. Sinta-se bem.
Estamos de volta hoje no programa Sinta-se Bem. Nós estamos conversando com a psiquiatra, a doutora Amanda Mariniello. Agora sim eu pronunciei certo, né? Eu tava falando Marinello, né? Mariniello, gente. Ela é psiquiatra, estudiosa. É das nossas aqui do Sinta-se Bem, viu? E hoje nós escolhemos falar de dependência em tecnologia. Situação essa nova, né? Bem nova até, mas que tem levado muitas pessoas a buscarem tratamento porque realmente não conseguem se desconectar de jeito nenhum. Deixa eu abrir um espacinho aqui para mandar um beijo muito, mas muito carinhoso para a vovó Francisca, que esteve aqui, gente, e deixou para mim, para vários apresentadores, para várias pessoas da Rádio Sociedade, um saquinho de castanhas. Que delicadeza, oh meu Deus, isso é que é bacana, né? A gente sair das redes sociais, sair da mensagenzinha só de Facebook, poder ir pessoalmente, levar um mimo, ganhar um abraço, dar um beijinho, né? Desejar um bom dia, assim, tete a tete, cara a cara, é muito gostoso. Então vamos usar sim da tecnologia, mas na medida, sem esquecer de jeito nenhum da importância de boas horas de sono, da importância de algumas horinhas ali para fazer a sua alimentação, o seu almoço, o seu jantar em família, preferencialmente, né, desfrutando do seu horário de descanso, de lazer, de ar livre, de natureza. Isso tudo compõe qualidade de vida. Vamos lá, nós temos aqui a mensagem do Milton, que está grande, mas está muito legal. Ele diz: boa tarde, Olga, boa tarde, doutora. Ainda não me considero dependente da tecnologia, mas acho que eu estou no caminho, viu? Porque eu me considero um pouco viciado. Hoje em dia, quase tudo eu dependo da tecnologia. A empresa que trabalho por 25 anos... aboliu literalmente a questão do papel, né? Era um celular, agora eu tenho um celular para tudo, mas eu procuro me policiar, procuro deixar o meu iPad na mala do carro para não ficar mexendo nele à noite, até porque eu pratico, né? Eu vou praticando com ele qualquer coisa, eu levo ele para qualquer lugar do meu apartamento e não consigo me desgrudar. Então eu gosto de jogos, principalmente de corrida, além de ver filmes, etc. Penso que um dia nós teremos um código de barra para acessar bancos, internet, redes sociais e por aí vai. Em alguns países eu acredito, inclusive, que já exista, né, o reconhecimento pela íris. Já isso eu vejo em filmes, até pagamentos eu faço pelo celular, ganhamos tempo com isso. Mas, de fato, a gente tem que respeitar esse limite, né? Os bancos não respeitam lá os seus 15 minutos de tolerância. É isso, Milton, como nós falamos no início do programa, né? Tecnologia veio para facilitar a nossa vida e a gente tem que ter esse filtro mesmo. Eu comentava com Magrini, com Catarina e com Amanda aqui no intervalo, que é legal que quando a gente vá para a cama, não leve celular não, deixe tudo carregando lá na sala, um pouco mais distante de você, porque se você pega, começa a ver um Instagram, é uma coisa que vai puxando a outra, que vai puxando a outra, e mesmo que você desligue, o seu cérebro continua em atividade e você certamente não terá uma boa noite de sono. Quando a gente fala aqui no programa com especialistas em sono, um abraço, doutor Francisco Ora, daqui uns dias eu vou te chamar aqui, viu? Exatamente sobre isso, ele fala da higiene do sono, não é? A gente começar a baixar as luzes da casa, as nossas atividades mesmo, laborais de qualquer maneira, desacelerar e deixar para recomeçar no dia seguinte, obedecer um horário de descanso, nos preparando para uma boa noite de sono, né, doutora?
É, exatamente, inclusive quando eu atendo pacientes lá no Espaço Nelson Pires que tem essa queixa de insônia, a primeira medida é justamente essa, perguntar sobre a higiene do sono, se o paciente tem televisão no quarto, se o paciente usa o celular antes de dormir. Tudo isso é importante justamente porque está relacionado a realmente o distúrbio do sono, você ficar utilizando esses dispositivos eletrônicos antes de dormir.
Olha, esses ouvintes são os fofos. Muitos aqui entram para dar um oi, para cumprimentar pelo programa e tudo mais. Obrigada, viu, gente? Vocês são muito fofos. E esse aqui diz assim: você ofereceu aí seu WhatsApp pro Magrini, se ele não quiser, me dá que eu quero. É o Pereira de Camaçari. Um beijo, Pereira. Nós temos o WhatsApp aqui do programa, viu? 99289-2732. Se tiver alguma coisa aí atazanando seu juízo, viu, relacionada à saúde e bem-estar, pode mandar para cá. Se não for nesse programa de hoje, em algum deles a gente vai mandar a resposta para você. É o máximo que eu posso fazer por enquanto. Um grande beijo, querido. Bom, e aqui o Felipe manda um alô pra gente também. Um beijo, Felipe. Um alô. E tá mandando um alô pro Flávio. Pede que a gente intermedie aqui esse alô. É isso aí. Um beijo, Flávio. Isso, como a nossa convidada falou há pouco, né, dizendo do lado benéfico dessa situação, que as pessoas não conseguem se desconectar, mas por outro lado, encurta muita distância também, né, pessoas que moram do outro lado do oceano, pessoas que moram muito longe, familiares que não moram por aqui, isso aproxima de alguma maneira, mas sempre primando, viu, gente, para quem estiver por perto, fazer aquele bom telefonema, marcar um cafezinho no final da tarde, marcar um almoço, um encontro num parque, numa praça, não é não?
Exatamente. Uma vez eu ouvi uma frase muito interessante dizendo que a tecnologia aproxima quem está longe e afasta quem está perto, justamente por isso, porque de fato uma pessoa que mora longe é muito cômodo poder conversar pelo WhatsApp ou então ver a imagem da pessoa através do iPad, né? Aquele programa FaceTime, mas muitas vezes nós deixamos de lado esse encontro no cafezinho, ir ao cinema com essas pessoas que estão mais próximas. Então, o que nós falamos aqui, isso, a tecnologia é benéfica, mas o excesso, o uso abusivo, que é prejudicial.
Pois é. É muito gostoso depois que você volta pro seu computador, mas depois de já ter acordado de manhã, dar aquela boa espreguiçada, fazer um belo café da manhã, fazer a sua atividade física, dar uma corridinha na praça, na praia, né? Ver o céu, ver um céu estrelado, ver um céu coberto de estrelas à noite, não tem preço, gente. Não tem imagem de internet que substitua um contato da gente mais próximo, assim, com a natureza. Inclusive, acho que isso deve ser receita quando a pessoa sai do seu consultório, não é não, doutora?
Ah, com certeza. Inclusive, foi importante você tocar nesse assunto, porque, às vezes, alguns pais, né, ficam muito preocupados porque seus filhos, crianças e adolescentes, acabam fazendo uso abusivo de tecnologia, videogame, jogos eletrônicos. E uma dica importante, além do estabelecimento de limites, é chamar essa criança, chamar esse adolescente para outras atividades, atividades ao ar livre, atividades que interessantes, que façam com que eles saiam de casa.
Pois é. E para os idosos, eu vou dar uma dica aqui, viu? Eu, uma vez conversando com um senhor que tinha Alzheimer, já até faleceu, que Deus o tenha, ele falava de como foi importante para ele no controle, né, dos movimentos, que as pessoas ficam com movimento limitado, uhum, quando tem Alzheimer, exatamente utilizando-se de tecnologia, os joguinhos, aquele Wii, né? Aquele Wii, que era um joguinho muito legal, assim, e que você movimenta, você não fica somente na frente do computador, você tem a manete e você vê que até a tecnologia às vezes está preocupando com isso também. De uma certa forma, eles propiciam que as pessoas interajam nos jogos, mas botando o corpo em movimento, que é extremamente importante, né?
Exatamente, é muito interessante esses novos jogos, esses novos videogames que a tecnologia tem proporcionado.
Pois é. Como a gente fala em excessos, a gente fala, por exemplo, podemos citar aqui, compulsão alimentar. Por trás de uma pessoa que é desmedido, que ataca a geladeira durante a noite e coisas do tipo, se você sentar ali na frente de um psiquiatra, de um psicólogo, outras devem ser estudadas, porque ela já tem uma predisposição a jogar tudo em cima da comida, não é à toa, né? Da mesma maneira, aquelas pessoas que começam atividade física de uma forma exagerada, não consegue ir à academia fazer uma hora de atividade física, ela tem que ficar 5 horas lá. E depois ela vai para casa, descansa e vai e faz mais os 5. Chama vigorexia isso, né? Ou seja, os excessos, quaisquer que sejam eles, por trás deles tem um problema. E eu imagino que por trás também desse excesso abusivo, né, da tecnologia, existe um problema a ser desvendado. Não, doutora?
Exatamente. Geralmente existe mesmo um transtorno de base. É muito comum, por exemplo, pacientes com perfil ansioso. Eu vou citar um exemplo de um paciente mesmo que tem um transtorno do pânico. O paciente não sai de casa sem o celular. Mas só que esse não é uma dependência do celular pela tecnologia, mas porque saindo de casa com o celular ele se sente protegido, porque o paciente com transtorno de pânico, ele tem um medo de ter um ataque de pânico durante na rua e não ter ninguém para ampará-lo. Então, celular seria um auxílio.
Pois é. Olha, a Cristina chegou agora que eu tenho que chamar o intervalo comercial. Cristina, não vai embora. Segura um minutinho que eu já volto para falar com você. São 5h45.
Rádio Sociedade da Bahia.
Duas sintonias com a mesma programação. De segunda a sexta às 6 da manhã, o seu encontro com a notícia. Rádio Sociedade da Bahia.
Duas sintonias com a mesma programação.
5h49.
Sinta-se bem com Olga Goulart. É pra você se cuidar.
Bom, nós já estamos quase chegando ao final. Eu tô me divertindo aqui, viu, com os ouvintes. Esse ouvinte danado, viu, gente? Que bonitinho vocês. Adoro, adoro. Eu tô construindo uma relação muito gostosa, muito íntima com os ouvintes aqui da Rádio Sociedade. Cada dia mais feliz aqui nessa nova casa. E a participação de vocês faz com que tudo fique melhor. Porque não pode sair só da minha cabeça as nossas dúvidas, né, gente? Qualidade de vida é a palavra de ordem. Ainda mais agora em tempos modernos, né? Que tempo virou uma coisa de luxo. Então vamos aprender a cuidar da nossa saúde. Todo dia tem um especialista de uma área diferente conversando com a gente e a participação de vocês é muito importante. A Cristina tá aí? Oi, Cristina.
Oi, Olga.
Ai, que bom que você me esperou, Cristina. Eu adoro falar com você. Tudo bem?
É um privilégio te esperar, Olga. Oi, Olga, eu gostaria de fazer duas perguntas.
Claro.
Uma é agradecimento pelo o Salão Performance, Espaço Performance.
Ah, você esteve lá?
Foi bacana o local, viu?
É, muito a turma bom. Ali é muito boa, na Lídice, Cal, um beijo grande.
Moda, belo serviço e tem uma promoção também dia de segunda-feira, os dias de segunda-feira, bacana.
Olha, é você fez o que preço. Lá? Me conta, você foi sorteada em quê?
Não, essa promoção que tem uma hidratação.
Ah, que legal, você fez a sua, ficou linda?
Ficou maravilhoso.
Ah, que bom, Cristina, que e maravilha.
Gostaria de fazer a pergunta em
tá
relação
bom.
A os aparelhos, né, celulares, eletrônicos, computadores, enfim, o que é que pode ser feito para a pessoa se desligar um pouco, porque vai para o banheiro, leva o celular, vai dormir, leva o celular, vai tá tudo quanto é local, não sai a da mão o celular, até a falta de higiene que a gente vê,
verdade.
Que as pessoas ficam com esse celular, tá um outro ao lado, no restaurante, em qualquer local, tá com o celular na mão, você tá olhando as pessoas, toda a maioria, 90% estão com o celular. O que é que podemos fazer para livrar desse vício, dessa doença que está aí, como é que se diz, está deixando a gente sem
escrava dele,
físico,
né?
É,
escrava disso.
É
como você falou
físico.
Mesmo, Cristina, tem gente que não consegue ir ao banheiro sem levar o celular, né?
Um abraço,
conheço
Olga,
gente
parabéns.
Que já teve o celular ali, ó, mergulhado ali, boiando no vaso sanitário, porque não conseguiu deixar ele do lado e foi, pronto, perdeu o celular ali. Bom, doutora, é uma boa dica, viu? Quais as estratégias? É a gente se afastar disso? Como é?
Estabelecer limites é a estratégia inicial. Então, como Cristina falou, tem gente que vai ao banheiro, leva o celular. Por que isso? Por que levar o celular? Por que não deixar o celular de lado? Outras pessoas, por exemplo, usam o celular enquanto dirigem. Por quê?
Isso! Quantos acidentes,
exatamente.
Não é?
Quantas pessoas já bateram o carro, já morreram porque foram digitar uma mensagem enquanto estavam no trânsito. Então, dirige, deixa o celular no silencioso. Quando chegar ao destino, pega o celular de volta. Famílias que vão a restaurantes, quando nós vemos, cada um no seu celular.
Uhum.
Então, por que levar o celular à mesa? Vamos estabelecer limites, que dessa forma, nós estaremos utilizando a tecnologia, que é algo benéfico, de uma forma saudável. Então, cada um tem que estabelecer seu próprio limite. E os outros também devem policiar. Por exemplo, Cristina, se você tem filhos e eles levam o celular à mesa, você mesma solicita para que eles não façam isso. Então, vamos estabelecer limites que dessa forma todos nós ficaremos felizes.
Claro, limites, regras, combinados, isso é sempre muito bom. Bom, Amanda, foi ótimo conversar com você, foi uma delícia. Bom, deixa eu ver aqui, o nosso ouvinte mandou aqui, enquanto a gente está conectado na tecnologia, de fato, cheguei em casa, minha mãe estava ouvindo uma música no celular. Ah, eu não vou poder ler tudo, eu vou ler depois e vou te responder, viu, Milton? Tá muito comprido, eu tenho que entregar o programa agora. Obrigada por sua participação, viu, Milton? Amanda, querida, foi ótimo ter você aqui no programa, eu acho que a gente esclareceu bastante coisa, lembrando para as pessoas que esses excessos, né, a gente precisa ter controle sobre eles, a gente tem que ter controle, regra, disciplina sobre a nossa vida, para a gente não adoecer. Muitas outras coisas ainda ainda vão surgir e cabe a nós, né, estabelecer os limites.
Uhum, exatamente. Obrigada também, Olga. Eu gostei muito de participar do programa e espero voltar outras vezes.
Vai voltar muitas outras vezes. Um beijo, queridos ouvintes. Amanhã, às 5 da tarde, estou aqui, firme e forte, esperando vocês. Até lá! Música.